E na nossa série de entrevistas sobre a construção civil, estamos ao vivo hoje com o presidente da CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Renato Correia. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista aqui na CBN.
Boa tarde, Letícia. Prazer estar aqui com você, com seus ouvintes e com a bela cidade de Maringá.
Bom, Renato, né, nós que agradecemos a gentileza da entrevista. E para a gente começar, como que está o cenário da construção civil no Brasil hoje, né? Qual que é a expectativa para esse setor no país?
Letícia, nós devemos crescer 3,5% no ano de 2024. Ano passado foi menos meio. Então, o setor está em franca atividade com praticamente 3 milhões de trabalhadores com carteira assinada, né? Com lançamentos e vendas crescentes, conforme o indicador imobiliário nacional que nós temos, crescemos 5,7% nos lançamentos e 15,2% das vendas, comparado semestre a semestre, 2024 com 2023, falando do primeiro semestre. Então, é um momento de alta atividade do setor.
Uhum. Você vê uma evolução nos últimos anos no setor?
No último ano, especificamente, em função de alguns parâmetros. O primeiro deles foi uma modificação estrutural importante no Minha Casa Minha Vida, que permitiu vender apartamentos dentro do programa até R$350 mil no Brasil todo, com um aumento de subsídio chegando a R$55 mil, né? E com taxas de juros diferenciadas aí para a região norte, nordeste, né? Centro-oeste um pouquinho maior, sul-sudeste diferentes, um pouco maior também. Então, isso estruturou bem o programa conseguiu atender, encaixar no bolso do comprador e evoluiu. Também teve reflexo nesse semestre e neste ano a queda da taxa Selic, que saiu de 13,75% para 10,5%. O que nós estamos percebendo agora é uma reversão, a taxa está já a 11,25%, isso encarece o crédito, diminui a capacidade de compra das pessoas, então é uma retirada do pé do acelerador no setor. Isso tanto na habitação quanto na infraestrutura, nos preocupa bastante essa tendência de alta de juros que nós estamos enfrentando agora no segundo semestre de 2024.
Era isso que eu ia perguntar para o senhor. Como que essa taxa influencia, né, no setor da construção como um todo?
O setor da construção, vamos pegar, a infraestrutura é investimento, né? Você tem que ter um volume expressivo de dinheiro durante muitos anos, né, ou muito tempo. Então, a cada aumento, cada repique para cima nessa taxa de juros, o investidor ele vai olhar se ele vai deixar o dinheiro render no banco sem risco, se vai colocar numa obra, no investimento de uma infraestrutura, que o Brasil é tão carente de infraestrutura, né? E na habitação, ele impacta diretamente na capacidade de compra, né? Porque aumenta, encarece um pouco o crédito, às vezes não encarece de maneira imediata, né? Subiu a Selic, o financiamento imobiliário às vezes não sobe de imediato. Mas a tendência é que haja essa recomposição de taxa, até porque acaba tendo saques da poupança e acaba influenciando na disponibilidade de recursos. Então aumenta-se as taxas para equilibrar essa saída de recursos do financiamento. E também na própria capacidade de pagamento do cliente, porque o crédito fica mais caro, então tudo fica mais caro para ele. Né? Então, nessas duas pontas, acaba influenciando bastante, sim.
Uhum. Mas a construção é um setor, a gente sempre fala, né, que influencia muito a economia. De maneira geral, como que a gente pode trazer os dados hoje da construção para o país?
Olha, a gente mede esses 3,5% de crescimento do PIB da construção, né? Uhum. A quantidade de trabalhadores, né? São 3 milhões, talvez nós estejamos próximos a bater um recorde histórico que ocorreu em 2013 para 2014, eu nunca sei exatamente, mas acho que foi em 2014, nós tivemos 3 milhões e 89 mil funcionários com carteira registrada, né? Outros indicadores que a gente usa são os lançamentos, as vendas, o que tem disponível no estoque, ou a infraestrutura em reais, né? Hoje o país investe 200 bilhões de reais em infraestruturas anualmente, praticamente 50 bilhões dos governos, das três esferas e 150 bilhões da iniciativa privada. Então o Brasil evoluiu muito em função dos marcos regulatórios do saneamento, das garantias de crédito, né? Das debêntures incentivadas para a infraestrutura. Então houve um arcabouço legal bastante estruturado que permitiu que o Brasil hoje pudesse investir isso. Só que para fazer frente ao déficit de infraestrutura, a gente teria que investir o dobro disso. Então nós ainda estamos muito distante dos países aqui da América Latina e Caribe ou da média mundial.
Em relação às tendências, né? Como que deve ficar a construção civil nos próximos anos, aos modelos, de repente, das construções que a população tem procurado mais, que as empresas, as construtoras estão investindo?
Você tocou num ponto muito importante. Nós estamos passando por uma histórica reforma tributária, né? Onde a modelagem da tributação ela passa de um sistema cumulativo, que é você pagar imposto sobre imposto, para um sistema não cumulativo, onde você não paga imposto sobre imposto, você paga apenas sobre o valor agregado na etapa da cadeia. Nós estamos numa discussão bastante profunda, tanto no governo tanto no governo federal quanto no Congresso Nacional, para que a gente possa manter a carga tributária para o setor igual antes e depois da reforma. Ela muda radicalmente o processo construtivo na medida em que você produzir fora dos canteiros, que a gente chama de construção off-site, você passa a não ter a barreira tributária. Então, muitas empresas vão poder optar por processos mais industrializados no médio prazo, pelo menos, né? No médio e no longo prazo. Isso vai trazer um pouco mais de produtividade, mais qualidade de vida para o trabalhador, mais sustentabilidade no processo que você faz sobre, vamos falar, situações, condições do ambiente mais controlado. Então, a gente prevê uma melhoria da qualidade de maneira geral, né? Tanto na sustentabilidade, quanto na qualidade do emprego, quanto na qualidade da própria edificação num futuro bem próximo, a gente espera, e estamos trabalhando forte nisso.
A sustentabilidade é um ponto, né, muito importante. A gente falou muito disso durante essa semana, nessa série de entrevistas. Nos últimos anos, a gente viu muito essa preocupação com a sustentabilidade, né, nas construções. E isso é uma preocupação também para os próximos anos? Como que deve ser?
Olha, isso é um tema bastante relevante, né? E faz parte da essência da nossa profissão, que é a engenharia. A engenharia ela usa recursos naturais para modificar o ambiente em benefício das pessoas, de maneira geral, seja na habitação, na infraestrutura. E na medida que a vida passa, né, que os anos se passam, que os séculos se passam, a gente vai aprendendo a fazer isso melhor, com menos agressão ao meio ambiente, com mais benefício para as pessoas, que no final do dia é isso que importa, é trazer qualidade de vida para as pessoas, né? Que a gente possa morar bem, para que os nossos filhos possam estudar melhor, ter mais saúde, ter mais segurança, ter mais condição de trabalho, para que a indústria seja mais competitiva, que a gente tenha transportes melhores, mais qualificados e menos poluidores, né? Então vamos mudando, e sim, há uma preocupação sempre grande do setor nisso, desenvolvendo processos de descarbonização, por exemplo. Nós temos no nosso setor uma calculadora chamada C-Carbon, desenvolvida pelo Sinduscon de São Paulo, onde calcula a pegada de carbono para a construção, desde o início até a entrega da obra. Então, com isso, você vai administrando processos para diminuir a sua pegada de carbono. Esse é um dos exemplos. Temos estudos, por exemplo, de revitalização dos centros urbanos. Devemos lançar até no final de novembro uma pesquisa nacional sobre melhores práticas do desenvolvimento e da reocupação e requalificação dos centros urbanos, ou seja, trazendo as pessoas para onde há infraestrutura, menos transporte, menos... Então, tem uma dinâmica bastante interessante.
Bacana. E aqui em Maringá a gente tem também algumas construções que foram e são referências, né, nesse tema. Como vocês observam, nesse olhar nacional, a representatividade dos municípios, né? Existem práticas que são modelo. Como que é essa tratativa com os municípios e aquilo que existe aqui que pode ser exemplo, de repente, para o mundo todo?
Nós temos um projeto chamado Futuro da Minha Cidade, que ele é baseado no case de Maringá, do CODEM de Maringá. Né? Esse é um exemplo clássico aí de exportação de gestão, de boa gestão de cidades que vocês têm. E o reflexo de Maringá, sempre uma cidade premiada, uma das melhores do Brasil para se viver, a CEBIC remodelou esse projeto, aplicou em várias cidades. A primeira capital foi Goiânia, a implantar, hoje se chama CODESE, Conselho de Desenvolvimento Estratégico, Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico da cidade de Goiânia e da região metropolitana. Brasília também foi na sequência, Manaus, tem BH, tem um movimento chamado MOB em Caxias do Sul. Então, cidade de Maringá, com essa participação da sociedade civil organizada nos destinos da cidade, e isso influencia diretamente na qualidade de vida e na sustentabilidade, exportou isso para nós. Vocês têm esses empreendimentos referência aí, né? Em Maringá, empreendimentos imobiliários de muita sustentabilidade, né, à frente do tempo, com muita inovação, né, e tem o prêmio de sustentabilidade do Sinduscon também, né, que é um prêmio de referência aí no mercado e nacional. Estou lamentando muito não poder estar com vocês aí presencialmente, eu já fui algumas vezes, é uma maravilha, tá de parabéns aí toda a cidade e também o Sinduscon.
Tá certo, senhor Renato. Muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço a oportunidade. Ficamos sempre à disposição. Um abraço para você e para os ouvintes.
Obrigada. Nós conversamos com o presidente da CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Renato Correia. Falamos sobre o cenário da construção civil no Brasil na nossa série de entrevistas sobre a construção civil.